Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Os Tribunais de Justiça de São Paulo e Minas Gerais informaram ao Conselho Nacional de Justiça que possuem mais de 7 bilhões de reais em retroativos devidos a magistrados. O Supremo Tribunal Federal avalia liberar os valores após auditoria da Corregedoria Nacional da Justiça. São Paulo detém o maior passivo, com quase 4 bilhões de reais, enquanto Minas acumula 3 bilhões. A liberação final dependerá de decisões do Supremo e do Conselho. A Justiça Eleitoral já está convocando os mesários para as eleições de outubro. Mais de 1 milhão e 700 mil pessoas devem atuar no pleito, exercendo papel fundamental na organização e fiscalização das sessões. Para ser mesário, cidadão não pode ter cargo de confiança no Executivo, parentesco com candidatos ou vínculo com partidos. O cantor italiano Peppino Di Capri morreu neste sábado, aos 86 anos, na ilha de Capri, no sul da Itália. A informação foi confirmada por familiares à agência italiana ANSA. O artista enfrentava problemas de saúde e estava longe dos palcos. A família não informou a causa da morte. Nas redes sociais, o perfil oficial de Peppino publicou uma foto do cantor acompanhada apenas da palavra tchau, que significa tchau em italiano. O músico completaria 87 anos no próximo dia 27. No horário de Brasília, 11:02.
Repórter CBN, as principais notícias do dia, a cada meia hora. Rádio CBN, ZYC 480, FM 95,3 MHz, Brasília. Na internet, cbn.com.br, em nosso aplicativo e nas plataformas de podcasts.
No episódio desta semana do CBN Professional, eu, Thiago Barbosa e a Estela Campos do Valor conversamos com a diretora-geral do Centro Universitário Belas Artes. Patrícia Cardim contou como foi assumir a gestão da instituição com apenas 26 anos de idade e a resistência para não entrar em nenhum grande grupo de educação.
Era muito jovem, mas também eu escuto muito, escuto até hoje. Eu tenho o hábito de escutar. Eu tenho o hábito de sentar em mesas. A nossa grande mesa de reunião lá, ela não tem ponta, ela é uma mesa toda facetada. Eu jamais vou pegar professores titulados com as maiores titulações, que recebem mais, e falar, esses estão caros para uma instituição. É isso que se faz.
Patrícia Cardim contou muito sobre a comunicação na liderança, sucessão familiar e os desafios do setor no pós-pandemia. Ouça o CBN Professional no YouTube, no Spotify, na CBN, no Valor ou no seu aplicativo de podcasts preferido. A cada segunda-feira, um novo episódio.
Política, economia, esportes e uma seleção de comentaristas de primeira. Jornal da CBN. As notícias que podem mudar o seu dia. Todas as manhãs, ao vivo, na CBN. Apresentação, Milton Jung e Cássia Godoy.
Oferecimento, Banco BV, crédito e relacionamento que fazem história.
CBN Brasília. Apresentação, Mariana Machado.
11:04, CBN Brasília de volta. Bom, e agora a gente vai falar um pouquinho de saúde. Afinal, estamos em pleno inverno, em um período de tempo um pouquinho mais seco. Há pouco a gente falou aqui da previsão do tempo, né? O IMET tem mantido nos últimos dias o alerta amarelo de perigo potencial em razão da baixa umidade. E nessa época do ano, a gente sente, né, essa secura na pele, mas também nos olhos. Os cuidados com a saúde ocular são essenciais nesse período do ano também. E neste momento, os colírios podem ser fortes aliados, né, na hidratação ocular. Esse é o mês de alerta para os cuidados com a saúde dos olhos. E aqui no CBN Brasília a gente bateu um papo com um médico oftalmologista para falar exatamente sobre esses tipos de cuidados. A gente acompanha a entrevista agora. Julho é mês de alerta sobre a saúde ocular, por isso convidei o Dr. Juscelino Kubitschek de Oliveira, ele que é oftalmologista do CBV, Hospital de Olhos, para conversar com a gente hoje. Dr. Juscelino, bom dia.
Bom dia, Mariana, um prazer falar com vocês aí da CBN, né, esclarecer, bater um papo sobre as doenças oculares, muito prazer estar com vocês.
Bom, doutor, e falando, né, em saúde ocular, acho que é importantíssimo a gente falar em prevenção e principalmente em acompanhamento, até porque é muita coisa, né, que pode afetar a visão. Tem miopia, hipermetropia, astigmatismo, estrabismo, por aí vai. Quais são as principais condições que demandam esse acompanhamento regular com o oftalmo e, principalmente, quais são as que podem levar à cegueira?
Hoje, Mariana, nós podemos falar em torno de 240 milhões de pessoas no mundo que têm doenças que são moderadas e graves, ou seja, que são sérias e que podem levar às perdas. Entre elas, nós destacamos o glaucoma, que é a principal causa de perda irreversível no mundo, destacamos a catarata, a doença do diabetes no olho e, finalmente, a degeneração macular. Essas quatro enfermidades, o glaucoma, né, a diabetes no olho, a catarata e a degeneração da mácula, constituem as principais enfermidades que podem levar à cegueira. Para você ter uma ideia, nós estimamos que nós temos hoje no mundo em torno de 40 a 50 milhões de pessoas que estão totalmente cegas, sendo que o glaucoma representa aí a principal causa irreversível. Em torno de 10 milhões de pessoas no mundo perderam a visão pelo glaucoma.
É, de vez em quando a gente, inclusive, traz aqui no CBN Saúde, né, o assunto glaucoma para destacar, exatamente porque muita gente sequer desconfia, né, que possa ter.
Sem dúvida, não só o glaucoma, mas a própria diabetes que afeta, né, a retinopatia diabética, a degeneração macular, a própria catarata, que ela é um importante meio de se perder a visão, mas que é reversível, nós podemos evitar. E se evita isso, basicamente, fazendo a consulta oftalmológica, indo ao seu oftalmologista, dialogando com ele, reconhecendo fatores na sua família de risco, pessoas que tiveram problema. Você não precisa saber perfeitamente o que foi que aconteceu, mas você tem que estar a cada ano batendo um papo com seu oftalmologista e indo com ele saber como é que está a sua saúde ocular. É um ditado, né, Mariana, que nós temos no mundo inteiro, né, que lembra os nossos pais, os nossos avós, que é melhor prevenir que curar depois, né?
Com certeza. Doutor, eu vou pedir para você explicar o que é essa degeneração macular, porque essa eu confesso que eu fiquei perdida agora.
A degeneração macular, depois de 65 anos, ela ganha muita força no que se diz respeito à perda de visão, segundo alguns estudos, sendo já, depois de 65 anos de idade, a principal causa de diminuição irreversível de visão. Ela é uma alteração, basicamente, quando nós temos um envelhecimento da retina, que é o espelho onde a imagem se forma. Então, essa retina ela acaba envelhecendo, principalmente por uma exposição à radiação ultravioleta, né, quando nós temos também pessoas com hábitos tabagísticos, elitistas, né, de bebidas alcoólicas e também principalmente o cigarro. E a exposição em áreas de sol a condições que são as radiações ultravioleta. O que, que acontece lá no fundo do olho, na retina, nesse espelho? Nós temos esse envelhecimento e pequenos vazamentos ali na retina. Ao termos esses pequenos vazamentos, essas alterações, às vezes se formam pequenas casquinhas lá na retina, cicatrizações que ocorrem e tiram a visão central. Por isso o nome, degeneração macular. Mácula é o centro da visão. Degeneração é esse vazamento. E o outro nome, degeneração macular, relacionado à idade. Porque quanto mais tempo nós vivemos, mais tempo nós estamos expostos aos fatores de risco.
Certa vez eu estava aqui conversando com uma oftalmologista que falou que se tudo der certo, todo mundo vai precisar de cirurgia de catarata, porque quer dizer que viveu bastante, né? Teve uma vida longa.
Isso também exatamente, se aplica à degeneração macular, se aplica a todas as enfermidades. Com o envelhecimento geral da população, nós estamos tendo um aumento do número de pacientes que precisam de cuidados especiais. Então, daí a necessidade da gente ter a prevenção, né? Hoje em dia, nós temos que ter o cuidado com a radiação ultravioleta, nós temos que combater hábitos nocivos, como o cigarro, como as bebidas alcoólicas, ou pelo menos fazer o uso com moderação, fazer as consultas médicas oftalmológicas, ver na família se tivemos casos de pessoas que tiveram perda de visão, Tudo isso vai ajudar a prevenir o glaucoma, a degeneração da mácula, controlar os níveis de glicemia, isso é fundamental, né? A prevenção no diabetes, porque essas quatro enfermidades, junto com a catarata aí, né? Faltando ela para citarmos, constituem as principais doenças que nós celebramos agora no dia 10 de julho, a saúde ocular, a prevenção e a saúde ocular. Foi instituído pela Organização Mundial da Saúde, como, no mundo todo, como um dia para a gente repensar nossos hábitos, né? Os cuidados com as crianças, que não têm essas alterações tão sérias aí de perda de visão, enfim, mas que podem passar por dificuldades nas escolas, no aprendizado, por não estarem tendo uma boa acuidade visual. Vale a gente tomar cuidado com relação aos processos inflamatórios, às conjuntivites, tendo boa saúde ocular, boa higienização. Tudo isso constitui saúde ocular, tudo isso orienta a gente a ter prevenção, Mariana.
Aliás, doutor, de quanto em quanto tempo é recomendável fazer aquele check-up com oftalmo?
Nós recomendamos, principalmente, pessoas que não têm nenhum problema, pessoas que não têm nenhum reconhecimento na família de alterações, uma vez por ano. E pessoas que reconhecem fatores de riscos na família ou que já apresentam algum diagnóstico, a cada 6 meses é muito importante fazer a dilatação da pupila, ver o fundo de olho, fazer a prevenção. Os pacientes diabéticos cabem um cuidado especial, os pacientes que se expõem à radiação solar ou que têm hábitos, como eu falei com você, sobre o tabagismo, né? E isso tudo na degeneração da mácula, pessoas que têm antecedentes na família de glaucoma, ficarem mais atentos aí a visitas mais periódicas a cada 6 meses.
Ô, doutor, aí eu vou trazer até o meu próprio caso. Eu sou míope, né? E aí eu achava que quando eu chegasse a uma certa idade, o grau ia estabilizar, né? Eu não ia mais... Mas fui ano passado e aumentou. Chega alguma idade que o grau para de aumentar ou aumenta para sempre?
As alterações dos graus, elas costumam ter aí um aumento até 21 anos. Depois de 21 a 40 anos, eles começam a ter uma estabilização quando se fala em miopias. E, finalmente, depois dos 40 anos, nós começamos a ter pequenas alterações na visão próxima. Então, isso tudo constitui um principal fator de prevenção. Você está sempre visitando o seu oftalmologista, não acreditando que está tudo estável e que estará sempre tudo estável, né? Essas alterações de graus, elas podem ocorrer. E é um erro, às vezes, a gente pensar, está tudo bem, eu estou enxergando, né? Não vou procurar o meu oftalmologista. Então, é muito importante a prevenção. E as alterações de graus, a gente sempre está observando. Pacientes diabéticos, Mariana, às vezes a própria flutuação da diabetes induz eles a terem alterações nos graus.
Deixa eu registrar aqui a participação. A gente está recebendo uma pergunta da nossa ouvinte, Dalila. Ela que está acompanhando a entrevista diretamente lá de Arinos, em Minas Gerais. E aí ela conta que a filha dela, de apenas 4 meses, sofre com muita secreção. Tem uma secreção em grande quantidade, né? Secreção ocular. E lágrimas somente de um olho, desde o nascimento. O pediatra que acompanha disse que melhora com o tempo, recomendou fazer massagem. Mas ela quer saber, né, a orientação a partir do ponto de vista de um oftalmologista, o que, que a família pode fazer?
É muito importante, nesses casos onde nós temos lacrimejamento unilateral, a visualização das vias lacrimais, das glândulas lacrimais. Então, um estudo de imagem, às vezes, se faz necessário. E, sobretudo, também ter o cuidado de manter uma boa higienização desses olhos, porque a lágrima ela tem um papel fundamental na saúde ocular. Ali tem enzimas, proteínas, células de defesa, né, lubrificantes, que fazem com que o nosso olho tenha uma perfeita saúde e proteger também de outros processos inflamatórios infecciosos. Então, nesse caso, onde nós temos um lacrimejamento unilateral, um estudo da glândula lacrimal, né, ter o cuidado de afastar algumas enfermidades também reumatológicas, isso tudo é importante nesses casos, fazer uma avaliação mais completa a respeito não só da parte de visão, de fundo de olho, mas dos anexos oculares, como é a glândula lacrimal.
Muito importante, está aí a orientação. Bom, doutor, a gente está no inverno, né? A seca está começando a apertar, essa umidade baixa deve continuar pelos próximos dias. E aí, muitas vezes, vem aquela sensação de olho irritado, né? Que é característico da época. Qual que é a melhor forma de cuidar?
Eu costumo dizer que, além da higienização que nós devemos ter, principalmente dos cílios, das sobrancelhas, fazendo aí um cuidado, principalmente de manhã, né, fazendo uma boa higienização, a gente deve manter uma hidratação. Beber bastante líquido durante o dia faz com que você tenha lágrimas de boa qualidade e em quantidade adequadas. Fora isso, também evitar ambientes aclimatizados, ambientes com ar-condicionado, né? Ou pelo menos, se estiver nesses ambientes, se afastar a cada hora e meia por uns 10 minutos para evitar o contato contínuo com os ambientes aclimatizados. E, além disso, os colírios lubrificantes. O próprio colírio que nós devemos utilizar aí para fazer a limpeza, ele lubrifica, e aí cada caso é um caso. Você tem uma ideia, Mariana, tem pessoas que precisam da mucina, tem pessoas que precisam de uma camada aquosa. Então, essa avaliação com o oftalmologista para ver o que é que está faltando no olho, né? Se é o óleozinho, se é uma camada de mucina, se é a camada aquosa, é fundamental para que o paciente tenha uma boa lubrificação. Porque se ele não tiver, esse é um tema muito legal de você ter tocado, porque em Brasília, né, no Centro-Oeste como um todo, nós passamos por dificuldades muito grandes com a umidade. Então, se a gente não tiver uma boa lubrificação, fica exposto a processos infecciosos e inflamatórios.
Excelente. Tem ouvinte aqui, os colegas míopes, mandando mensagem também, participando com a gente. O Jean está querendo saber da cirurgia de correção de grau. E quer saber, tem cirurgia que faz com que o grau não aumente? Porque, até porque muita gente comenta, né, que fez a cirurgia e o grau voltou depois de um tempo. Fala um pouquinho para a gente, doutor, das cirurgias corretivas.
Falo sim, Mariana. Nós temos que ter o cuidado de eleger bem. Então, escolher o bom candidato que vai se submeter à cirurgia refrativa é fundamental. Não é todos que querem se submeter que podem. Então, nós temos que ter uma espessura da córnea adequada. A córnea é a estrutura que separa o que está dentro do que está fora. É uma lente que Deus nos deu. Com sua grande sabedoria, Deus fez uma lente ali em torno de 45 graus. Essa lente, ela existe e é nela que nós vamos esculpir, vamos desenhar a lente dos óculos, através do laser, nessa estrutura que é a córnea. Então, fica fácil da gente explicar isso, porque a córnea precisa ter uma espessura. E não são todos que têm essa espessura. Não são todos que podem se submeter a esse tipo de tratamento. Então tem que fazer uma consulta pré-operatória, identificar essas condições anatômicas do olho, ver a estabilidade do grau, ver o que o paciente espera e o que nós vamos oferecer. Costumo dizer que na vida é muito importante, né? Tem limites do que nós, na ciência e na sabedoria humana, podemos oferecer. Então nós temos que ver o que o paciente deseja, qual é a nossa condição de ofertar para ele através da cirurgia. Mas a dica legal fica nisso. Nem todos que querem podem se submeter. É necessário um exame bem detalhado sobre a córnea, sobre as estruturas oculares, para ver se o paciente pode se beneficiar.
Importante alerta. Chegou também a pergunta da Sueli. Ela conta que fez uma cirurgia de catarata, colocou a melhor lente, pensando que ia resolver o problema dela. Só que depois da cirurgia, ela ficou enxergando um halo. E por isso, não consegue mais dirigir à noite, por conta dos faróis, né? Não consegue ver muito bem. Ela quer saber se existe alguma forma de eliminar esse halo. Uma outra cirurgia seria necessária?
É muito importante reconhecer, né, o que ela está precisando, né? Cada paciente tem um nível de necessidade, ver se existe algum grau residual, se existe alguma aberração na lente, em casos mais extremos, até mesmo ponderar a substituição das lentes intraoculares. Mas isso em casos extremos, muitas das vezes nós temos outros recursos para tentar ver essa adaptação do paciente. O próprio período de 6 a 9 meses costuma ser um período muito importante para ter a boa adaptação.
Doutor, para quem tem fotossensibilidade, né, ou ainda que não tenha, para quem está sempre exposto ao sol, os óculos de sol são indispensáveis, né, os óculos escuros. Quais são as melhores lentes para proteger os olhos? São aquelas mais escurecidas, quase pretas, ou tem que ter uma certa claridade?
As lentes que fazem o bloqueio da radiação ultravioleta são as principais, o UVA e o UVB. Então, nós temos uma gama de lentes que fazem essas alterações, as próprias lentes polarizadas que fazem a polarização dos focos de luz, os comprimentos de onda de luz, são muito importantes. Eu gosto muito de lentes que são mais escuras, lentes que são... Eu evito lentes que são amarronzadas, lentes esverdeadas, pelo comprimento de luz e pela própria filtragem que nós temos em relação à radiação ultravioleta. Mas desde que se tenha a aquisição com materiais de qualidade, é o mais importante.
Excelente, doutor. Para finalizar, qual que é a principal dica, né, para esse período que a gente está começando? A gente falou, né, da questão da hidratação e esquecemos de comentar também sobre alguns hábitos, né, que são super comuns, sobretudo nesse período, que é o tal do coçar o olho.
Isso. Importante, não coçar, o olho é o brinco que a gente coça com o cotovelo, que a gente não consegue, né? É, isso é muito importante, a gente evitar de coçar os olhos, esfregar. Nossa mão é uma estrutura que está em contato com tudo, né? Então é muito importante ter o cuidado de evitar de coçar os olhos e fazer as consultas oftalmológicas, reconhecer as pessoas na família que tenham tido problemas, procurar conversar com o seu oftalmologista de uma maneira sincera e honesta. E, sobretudo, prevenir, minha amiga, né? Prevenir é melhor do que remediar, Mariana, em todos os aspectos, sempre.
Ó, rapidamente, eu já ia encerrar, mas chegou aqui a pergunta do Carlos, perguntando Sim. quantas vezes ele deve usar colírio ao dia para lubrificar, para prevenir.
Boa pergunta. Isso varia muito, Mariana. Vão ter pessoas que vão se beneficiar com o uso de 3-4 vezes ao dia. Outros pacientes vão precisar de uma lubrificação mais intensa, chegando a 6-8 vezes ao dia. Cada caso é um caso. Existem doenças reumatológicas que acabam causando alterações na produção de lágrimas, né? E o olho fica muito ressecado. Esses casos merecem um cuidado extremo para que se tenha proteção e a prevenção de doenças.
Doutor Juscelino Kubitschek, muito obrigada pela participação. Doutor que é oftalmologista do CBV, hoje falando um pouquinho com a gente, dando as dicas para melhor saúde ocular. Doutor, obrigada. Até a próxima.
Eu que agradeço a entrevista, viu? Muito obrigado, Mariana.
Onze horas 21 minutos. A gente vai acompanhar agora a reportagem da Samantha Klein. O governo considera a possibilidade de aplicar a lei da reciprocidade para tarifaço dos Estados Unidos, mas trata o tema com cautela e aguarda uma extensão da retaliação americana. Já o setor empresarial estima que o STR poderá aumentar a lista de exceções. O presidente Lula ainda aproveitou para dar recados a Trump em meio à discussão sobre minerais críticos.
O governo avalia a possibilidade de aplicação da lei da reciprocidade econômica a partir da confirmação de um novo tarifaço dos Estados Unidos, que poderá chegar a 37,5% em alguns casos. No entanto, o tema é visto com cautela e a avaliação interna é que será determinante a extensão das tarifas contra os produtos do Brasil. Fontes do Planalto afirmam que, se for o caso de estabelecer reciprocidade, os empresários e as entidades empresariais afetados serão consultados num processo que levaria alguns meses até a conclusão. A lei autoriza retaliações em concessões comerciais, investimentos e obrigações relativas a direitos de propriedade intelectual. O processo seria avaliado pelo Comitê Interministerial de Negociação e Contramedidas Econômicas e Comerciais para decidir sobre as respostas do Brasil e também acompanhar as negociações pelo fim das tarifas retaliatórias da Casa Branca. Antes de qualquer sanção, porém, o governo mantém o diálogo técnico e governamental para tentar evitar o estabelecimento de um novo tarifaço. Os empresários que participaram nesta semana de audiências públicas em Washington também afirmam que dificilmente não haverá aplicação das sobretaxas. O próprio representante para o comércio americano, Jameson Greer, disse que um acordo entre o Brasil e os Estados Unidos ainda está bem distante. Porém, os setores empresariais esperam pela ampliação da lista de exceções. O diretor do Conselho dos Exportadores de café do Brasil, Marcos Matos, fala em otimismo com moderação.
Tudo que foi sugerido já na lista de exceção será confirmado, né? Com os cafés verdes, isso tem de ser confirmado. E nós também sabemos que a ampliação da lista de exceção tem também um desafio, porque nós estamos vivendo nesse momento mais tensões. E é nesse momento que a administração Trump coloca mais pressão nos países, nos parceiros comerciais.
Outro ponto sensível da relação bilateral são os minerais críticos. Após reunião ministerial desta sexta para tratar do tema, o presidente Lula afirmou que as terras raras vão dar soberania financeira ao país. Ele também mandou recado ao presidente Donald Trump ao dizer que o republicano deveria se preocupar com o Brasil e não apenas com a China.
Se o Trump está preocupado com a China, pode começar preocupado com o Brasil, que nós vamos ser detentor de fazer as mesmas coisas ou mais qualificadas que o chinês faz.
Os minerais estratégicos do país não fazem parte da investigação do representante comercial dos Estados Unidos, mas estão no radar dos americanos, que querem avançar na exploração dos minérios fundamentais para carros elétricos, smartphones e equipamentos de defesa, por exemplo. Reportagem Samantha Klein.
Onze horas 24 minutos, e olha só esse caso. Militares do Corpo de Bombeiros foram atacados com pedras enquanto combatiam um incêndio na estrutural, caso que aconteceu ontem. Segundo a corporação, a equipe atendia uma ocorrência de incêndio em vegetação na chácara Santa Luzia, na quadra 94, em uma ocupação irregular com vias estreitas, quando foi surpreendida por um grupo de pessoas que passou a lançar pedras e pedaços de madeira contra a viatura e contra os bombeiros também. De acordo com o Corpo de Bombeiros, diante da violência, o atendimento precisou ser interrompido. A viatura foi danificada e ficará temporariamente fora de operação. A corporação informou que os militares não reagiram às agressões e adotaram apenas medidas para preservar a integridade física da equipe. O comandante da guarnição acionou a Polícia Militar e o caso foi registrado na 8ª Delegacia de Polícia Civil, que vai investigar os fatos. Em nota oficial, o Corpo de Bombeiros afirmou que fará os ajustes logísticos necessários para manter a capacidade de atendimento à população enquanto a viatura estiver indisponível. A corporação lamentou o episódio e destacou que ataques como esse prejudicam toda a sociedade, já que uma viatura a menos significa um recurso temporariamente indisponível para atender a incêndios, acidentes, resgates e outras ocorrências em que cada minuto pode ser decisivo para salvar vidas. Vamos acompanhar agora a reportagem da Marina Dantas. Apesar da cobrança do STF, tribunais estaduais afirmam que os pagamentos acima do teto constitucional a magistrados seguiram as regras vigentes. Em alguns casos, os pagamentos chegaram a quase R$500 mil.
Tribunais de justiça estaduais, acionados pelo Supremo Tribunal Federal para esclarecer o pagamento de penduricalhos aos magistrados, negaram irregularidades dos pagamentos acima dos parâmetros definidos pela própria Corte. As explicações foram enviadas após determinação dos ministros do STF, Alexandre de Moraes, Cristiano Zanin, Flávio Dino e Gilmar Mendes, para que os tribunais do Distrito Federal, Goiás, Maranhão, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte e Rondônia prestassem informações sobre valores remuneratórios e indenizatórios pagos a juízes, desembargadores, aposentados e pensionistas neste ano. Nas respostas, os tribunais explicaram que os valores expressivos decorreram de acertos financeiros em razão de aposentadoria, férias acumuladas, gratificações por exercício cumulativo, adicional por tempo de serviço e indenização de férias não tiradas. Os tribunais afirmaram que não há irregularidades e que os pagamentos seguiram os parâmetros fixados pela Corte e pelas normas do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público. Um dos pagamentos de maior valor foi feito pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal. Nas explicações, a Corte disse que uma juíza recebeu quase R$500 mil referente à indenização de 188 dias de férias não usufruídas em razão de aposentadoria. Para o conselheiro permanente do Observatório Social de Brasília, o Helder Lima, a manutenção de mecanismos que permitem ultrapassar o teto constitucional levanta preocupações sobre os impactos para a administração pública.
Então, causa assim, muito ceticismo quem acompanha as contas públicas, a transparência, o serviço público, né? Dá a entender que vamos continuar com esses pagamentos, alguns ainda que de maneira reduzida, mas que ainda vamos continuar observando esses pagamentos acima do teto constitucional, o que é muito perigoso assim, para a moralidade, para a transparência também das contas públicas, né? Já se gasta bastante com o pagamento de funcionalismo e ainda tendo essas regras permissivas para se furar esse teto, é muito prejudicial para as contas públicas também, né? Então, é algo a se acompanhar.
Em março, o Supremo fixou regras para assegurar o cumprimento do teto constitucional, fixado em cerca de R$ 46 mil, e limitar o pagamento de verbas extras a magistrados e membros do Ministério Público a até 35% do teto constitucional. Os ministros entenderam também que há uma defasagem do subsídio pago e instituíram um adicional de 5% a cada 5 anos trabalhados, que também não podem ultrapassar 35% do valor da remuneração recebida. Reportagem Marina Dantas.
11 horas 29 minutos. Repórter CBN está chegando e daqui a pouquinho a gente volta.
CBN Brasília. Repórter CBN. Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Sábado, 11 de julho de 2026. Uma nova massa de ar frio deve avançar pelo sul do Brasil a partir deste fim de semana e provocar queda das temperaturas também em parte do sudeste no começo da próxima semana. O frio será sentido primeiro no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina e no Paraná, e depois alcançará o sul e o leste de São Paulo, incluindo a capital paulista. Antes da entrada do ar frio, o sábado será marcado por chuva forte e risco de temporais nos 3 estados do sul. O presidente do Tribunal de Contas da União, o ministro Vital do Rego, disse que assinou a portaria que criou, em junho, uma gratificação aos servidores da casa que ocupam funções de direção, chefia e assessoramento com muito orgulho e com muita vontade. Esse adicional pode aumentar em até 15% a remuneração desses servidores e será direcionado a quem desempenha atividades classificadas como de alta complexidade técnica, de fiscalização e de gestão institucional. A nomeação foi dada em entrevista ao portal G1. A China retirou mais de 1 milhão e 800 mil pessoas de áreas de risco neste sábado, antes da chegada do tufão Bavi à costa leste do país. A tempestade segue em direção à cidade de Wenzhou, depois de atingir o sul do Japão e passar pelo norte de Taiwan. Embora tenha perdido força e velocidade, o Bavi ainda preocupa as autoridades. Segundo meteorologistas, o sistema carrega um grande volume de umidade, o que aumenta o risco de chuvas intensas e enchentes. No horário de Brasília, 11h32.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Rádio CBN, ZYC 480, FM 95,3 MHz, Brasília. Na internet, cbn.com.br, em nosso aplicativo e nas plataformas de podcasts.
Você já parou para pensar no que existe por trás da energia que move o seu dia a dia? E qual vai ser a energia do futuro em tempos de inteligência artificial? Para falar sobre esse assunto, o podcast Futuramente recebe Paulo Pires, diretor de tecnologia e inovação da Vale. Ele destaca a importância da mineração para garantir esse futuro.
Um dos exemplos é cobre, que é um mineral que a gente usa tanto para geração e transmissão de energia, como para sustentar os data centers, aí, tudo que rola na inteligência artificial, né? Então, eu diria que esses minerais raros, e que o Brasil, felizmente, tem bastante abundância, são essenciais para a gente conseguir dar esse salto aí para esse futuro mais sustentável.
Eu, Marta Gabriel e Carol Tamassia, te esperamos toda terça-feira.
Você pode nos assistir no Spotify, no YouTube ou ouvir no aplicativo e site da CBN, além das principais plataformas de áudio. Quer entender o amanhã?
Então vem agora para o Futuramente.
Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
A Globo faz tudo para cuidar do Globo. Mais de 80% de todos os resíduos que produzimos nos estúdios Globo deixaram de ir para aterros. Agora, além das produções do entretenimento, transmissões esportivas também são feitas com as orientações do Guia de Produções Verdes. E até 2030, 100% da nossa energia será de fontes renováveis. Cuidar do Globo é da nossa natureza. Globo, fazer diferença todo dia.
CBN Brasília. Apresentação, Mariana Machado.
11 horas 34 minutos, CBN Brasília de volta, reta final do programa. E neste momento a gente acompanha a entrevista que nós fizemos a respeito do fim, né, da lei, do fim do uso de celulares nas escolas, né, um ano da lei que restringiu esse uso, a presença desses telefones nas escolas. E, neste período, professores e a comunidade escolar, de uma forma geral, já vem percebendo uma melhora no desempenho. Uma pesquisa feita pela Secretaria de Educação, que ouviu, né, professores, pais e estudantes, revelou que 85% dos docentes perceberam essa melhora no desempenho dos alunos. Vamos acompanhar. Uma pesquisa feita pela Secretaria de Educação apontou para uma melhora no desempenho dos alunos após a lei que proibiu o uso dos celulares nas escolas. O levantamento ouviu 4 mil integrantes da comunidade escolar e, sobre isso, a gente conversa agora com Claudimere Pires, chefe da Unidade de Gestão Articuladora da Educação Básica da Secretaria de Educação. Professora, bom dia.
Olá, bom dia.
Professora, vamos lá, explica para a gente um pouquinho primeiro como que foi feita essa pesquisa.
A pesquisa ela foi realizada, né, como uma estratégia de monitoramento da instituição da Lei 15.100 por meio de minutas de circular, né, memorandos circulares, por meio de um formulário em que a gente observou e buscou a voz daqueles que no cotidiano da escola, para que eles sinalizassem para a gente, né, de que forma que essa implementação está ocorrendo efetivamente no dia a dia da escola. Tanto professores, gestores, demais profissionais da educação, a comunidade escolar e também os estudantes.
Ah, perfeito. E qual que foi, então, a percepção dos professores?
De modo geral, mais de 60% dos professores sinalizaram uma melhoria nas relações no cotidiano da sala de aula, em relação também ao feedback que os estudantes estão dando durante as estratégias pedagógicas que são realizadas, atividades são realizadas na sala de aula, com maior envolvimento e atenção desses estudantes, uma maior participação durante as aulas, e, de certa forma, isso vem como uma percepção de que os estudantes eles estão, de fato, sentindo menos falta, né, desse dispositivo durante a sua permanência na escola, trazendo melhores resultados, inclusive para a participação durante as atividades realizadas pelos professores.
Quer dizer, a gente teve aquele começo, né, de muito aluno reclamando, até mesmo pais, né, em algumas situações reclamando, mas ao fim das contas, passado esse um ano, o feedback até mesmo dos estudantes tem sido positivo?
Sim, os próprios estudantes percebem uma menor necessidade, né, do uso durante o período que eles estão nas escolas. Até porque a comunicação com os pais ou com os responsáveis, ela não é inviabilizada em relação a isso, né? A escola tem outros mecanismos que ela pode utilizar para manter essa comunicação com os pais irresponsáveis. E dessa forma, eles se sentem mais seguros, né? Uhum. E até em relação à não utilização no ambiente escolar, nessa perspectiva, de fato, de melhoria nas relações, nas trocas entre os próprios estudantes, seus pares, com os professores e demais profissionais que atuam na escola. Então, essa ansiedade inicial, ela vem sendo minimizada através de estratégias que as escolas têm adotado para que esses estudantes eles possam ter, né, dentro da sala de aula, as experiências que eles precisam para o desenvolvimento da aprendizagem, para que o conhecimento ele evolua de acordo com o que a gente percebe, né, do ponto de vista curricular.
Uhum. Naquele primeiro momento, né, logo que se iniciou, qual que foi a abordagem da Secretaria de Educação, até mesmo para fazer essa adaptação, para convencer os estudantes, como que foi feito o diálogo entre os docentes, né, e os alunos?
Bom, inicialmente, aquele impacto, né, daquilo que, de certa forma, estava desregulado no ambiente escolar para aquilo que a norma dita, para que haja essa regulamentação e o uso consciente dos aparelhos celulares, né? O dispositivo individual, ele, de fato, é um grande desafio, porque a secretaria, ela tem desenvolvido ações, a área técnica da secretaria tem desenvolvido ações nessa perspectiva de conseguir a conectividade para as escolas, ter infraestruturas, equipamentos adequados, porque as competências digitais é uma necessidade e é uma realidade dentro da escola, inclusive do ponto de vista curricular. Junto com isso, nós também elaboramos um caderno complementar ao currículo, que são as competências digitais, porque as competências digitais elas podem ser desenvolvidas no âmbito da escola, tanto de forma plugada, mas também desplugada. Então, existem várias estratégias que necessariamente eu não preciso de um equipamento, de uma conectividade para desenvolver os conhecimentos relacionados às competências digitais. Então, nessa perspectiva, a escola também apresenta outras possibilidades para desenvolver o raciocínio lógico, matemático dos estudantes, de argumentação, de compreensão, que são necessários para o desenvolvimento das competências digitais, por meio de estratégias e metodologias diversificadas. O uso do aparelho, né, a gente recomenda que seja nos equipamentos coletivos da escola, nos laboratórios de informática, os Chromebooks, e, se necessário, faz o uso do dispositivo individual, né? Mas é uma condição que é, se necessário, de acordo com a intencionalidade do professor e da necessidade daquilo que ele vai desenvolver em sala de aula. Então, de forma geral, a gente tem sugerido para as escolas que eles utilizem os equipamentos que eles têm de forma mais coletiva e menos individualizada.
Os pais têm aprovado a forma como tem sido conduzida? Têm aprovado também os resultados? Estão alinhados com a pesquisa?
Sim, grande parte dos pais, a grande maioria, né, evidenciou que os seus filhos ou aqueles menores que são seus responsáveis, de certa forma, eles têm apresentado um comportamento menos ansioso, né, em relação ao uso desses equipamentos no cotidiano da escola, mas também de resultados através da realização de atividades, sejam elas coletivas, porque, de certa forma, a escola ela apresenta para os estudantes o conhecimento numa perspectiva de problematização, né, de questionamento, de argumentação. Então, esses dispositivos, se eles estão na mão dos estudantes sem uma intencionalidade pedagógica, ele também traz prejuízo, porque ele traz, de certa forma, uma distração, ele traz respostas prontas a questões que precisam ser construídas para que o conhecimento efetivamente aconteça, né? Porque a resposta pronta, por si só, ela não traz elementos, né, do ponto de vista do desenvolvimento da aprendizagem dos estudantes, que ajude no processo do pensar, do agir, do repensar. E o feedback tem sido muito bom nesse sentido também por parte dos pais.
Bom, em junho, né, o Ministério da Educação divulgou os dados da primeira pesquisa nacional sobre o tema, pesquisa essa que também indicou essa melhoria nos desempenhos. Esse estudo em questão, né, mostra que 97% dos gestores dizem que a medida ampliou a participação nas atividades pedagógicas, né, assim como você está trazendo para a gente. 95% afirmaram que houve melhora na concentração, né, dos alunos, estão ali prestando mais atenção. Outros 95% dizem que a regra estimulou a socialização presencial entre os alunos, né, que é um aspecto importante, né, a gente tinha ali aluno com celular, saía para o intervalo e estava ali cada um no seu telefone, ali preso na tela. Eu cheguei, inclusive, a fazer uma reportagem não faz muito tempo a respeito dos resultados mesmo, né, desse um ano após, e cheguei a conversar com alguns professores que falavam que agora estava voltando a ter brincadeiras antigas, violão, enfim, esporte, né, também, aluno na quadra jogando bola. Como é que está agora o intervalo? Há uma percepção de mudança, por exemplo, nesse momento de intervalo que é de descanso, mas que também é de socialização?
Sim. A escola, por natureza, ela é um espaço coletivo, né? Sim. Ela é um espaço de sociabilização. Então, a escola estava perdendo, né, de certa forma, essa identidade que a gente precisa preservar com tanto zelo. Então, as relações pedagógica, seja ela entre os seus pares, entre os próprios estudantes, com os professores, com os demais profissionais da escola, de fato, percebia-se um isolamento durante esses momentos em que os alunos estavam, né, fora da sala de aula. No entanto, as escolas insistiram e permaneceram com projetos que, de certa forma, provocasse, né, essa sociabilização dos estudantes durante os intervalos, por exemplo, né? Então, nós temos vários exemplos de escolas que realizam clubes de leitura durante os intervalos, que realizam atividades recreativas, colocam uma mesinha de ping-pong, né? Colocam um xadrez, que é o momento deles também experimentarem essas experiências de forma mais colaborativa, jogos, né? Esse é um período agora que as escolas estão realizando jogos interfaces. Então, esses jogos também favorecem essa relação entre os estudantes, dos estudantes com os professores. Então, todos esses movimentos as escolas continuam realizando nessa perspectiva de resgatar, né, a coletividade e esse convívio dentro da escola.
Bom, ainda, né, puxando para esses dados da pesquisa nacional, 39% dos gestores apontaram, entre as dificuldades relacionadas à aplicação da lei, a falta de infraestrutura para guardar os aparelhos. Como está essa questão no DF?
Dada a realidade, né, que as escolas apresentam para a gente, estruturas e realidades diversificadas, nós procuramos, por meio de um caderno orientador, informar as escolas das possibilidades de guarda desse dispositivo individual. Algumas escolas encontraram soluções internas, né? Às vezes na própria sala de aula, com um escaninho específico para os celulares. Algumas adotaram algumas caixas, né, bem interessantes, estruturadas e preparadas para isso, para quando houver a necessidade do uso do aparelho por algum motivo, né, durante as 5 horas de permanência dos estudantes, ou 10 horas, se for na educação integral, for necessário pegar esse aparelho, utilizá-lo de forma consciente e responsável e devolver para esse ambiente. Mas as escolas têm buscado, de fato, algumas soluções a partir da sua necessidade. Um relato interessante para a gente é que muitos estudantes deixaram de ir para a escola portando seus celulares. Isso é interessante, porque de certa forma já demonstra, né, que aquela dependência de ter o celular em mãos, ela está diminuindo também. E há alguns relatos de algumas escolas que nos colocaram essa situação da diminuição do número de estudantes que têm levado dispositivos móveis dentro da escola. Isso a gente percebe como algo positivo, que demonstra uma diminuição dessa dependência, né, deles em relação ao uso desses dispositivos.
Muito importante. Há também uma percepção do impacto no clima escolar, e agora eu puxo para um tema também que é bastante relevante quando a gente fala, né, principalmente do uso das redes sociais pelos adolescentes. A pesquisa do MEC mostrou que 88% dos gestores das escolas associam à lei que proibiu o uso dos celulares à redução de conflitos, agressões digitais e até mesmo cyberbullying, assim como a ansiedade, né, que você inclusive mencionou também. Bem, em relação, né, a essa questão dos conflitos digitais, né, do cyberbullying, a pesquisa também avaliou essa questão? Há alguma percepção nesse sentido?
Ah, sim. A gente percebeu, né, de forma bem efetiva a questão da diminuição do cyberbullying, porque as pessoas ficam menos vulneráveis, né, aos tipos de intervenções que eram ocasionadas em função do uso desregulado dos dispositivos móveis, né? Então, assim, em relação ao clima escolar, por meio de intervenções mais estruturadas, de forma mais efetiva, se percebe que as pessoas se sentem mais seguras na escola, porque elas estão menos expostas aos vídeos, às gravações, que de certa forma eram recursos utilizados para essas violências, né, realizadas no ambiente virtual. Então, de certa forma, tanto os professores quanto os estudantes se sentem mais seguros, sentindo um clima escolar mais favorável às relações e às aprendizagens.
Perfeito. Agradeço aqui a participação da professora Claudimeri Pires, chefe da Unidade de Gestão Articuladora da Educação Básica da Secretaria de Educação do Distrito Federal, hoje conversando com a gente sobre a pesquisa que mostra os resultados, as conclusões, né, após um ano da lei que proibiu o uso de celulares nas escolas. Professora, muito obrigada pela participação. Até uma próxima.
Obrigada. Um bom dia.
Onze horas e 50 minutos, a gente vai acompanhar agora a reportagem do João Rosa. O presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, teve mais de 119 milhões de reais em bens bloqueados por decisão do ministro Flávio Dino. A investigação aponta que ele teria direcionado emendas parlamentares, mesmo sem exercer mandado de deputado. A decisão provocou repercussão política em Brasília. Aliados do governo afirmam que há indícios de irregularidades, enquanto parlamentares da oposição saem em defesa de Valdemar. O advogado do dirigente partidário nega qualquer irregularidade.
O presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, teve mais de 119 milhões de reais em bens bloqueados por decisão do ministro Flávio Dino do Supremo Tribunal Federal. A medida foi tomada com base em uma investigação da Polícia Federal que aponta que Valdemar teria indicado emendas parlamentares mesmo sem exercer o mandato parlamentar. A decisão faz parte da Operação Transparência, que investiga um suposto esquema de desvio de recursos de emendas parlamentares. Valdemar é investigado pelos crimes de associação criminosa e peculato desvio. O valor bloqueado corresponde ao total de 21 emendas parlamentares que, de acordo com a Polícia Federal, teriam sido direcionadas pelo presidente do PL. As investigações apontam que o esquema pode ter desviado pelo menos 104 milhões de reais em recursos públicos. De acordo com a Polícia Federal, documentos eram forjados para esconder quem realmente indicava as emendas. Na prática, o nome de parlamentares era utilizado para dar aparência de legalidade às indicações, quando o verdadeiro interessado seria Valdemar Costa Neto. O advogado e mestre em direito criminal, Tiago Turbay, afirma que a responsabilização depende da comprovação de que houve imposição na destinação das emendas.
Está muito mais atrelado à função política do dirigente e, portanto, esse quociente político poderia incorporar funções de indicação, ou se havia um mando, e esse mando era, portanto, em supressão da atividade parlamentar. Porque se o parlamentar orienta no sentido de indicação daquilo que o líder recomendou, pode haver uma composição política legítima. A decisão não enfrenta isso com uma densidade argumentativa que me parece necessária.
O professor de Direito, Roosevelt Arraes, explica que a indicação de emendas parlamentares é uma atribuição dos deputados eleitos e que qualquer interferência de terceiros pode ser alvo de investigação.
Mas, independente desses desvios, né, a gente não pode generalizar, o fato é que
Quem determina a indicação da emenda é o parlamentar, ele foi eleito. O presidente do partido não foi eleito. Se ele fosse um mandatário, se ele fosse um legislador, ele poderia indicar, ele poderia interferir no processo. Mas quem interfere no processo e quem dá indicação de determinação são os deputados, são os mandatários eleitos pelo povo.
Já no aspecto político, a decisão de Dino provocou forte repercussão entre autoridades em Brasília. Parlamentares da base do governo afirmam que a investigação aponta indícios de irregularidades. Nas redes sociais, o deputado Zeca Dirceu, do PT, afirmou que o caso é o retrato da política brasileira, ao dizer que os recursos públicos estariam sendo direcionados por quem nem sequer foi eleito para gerir o orçamento. Já aliado de Valdemar classificaram a operação como uma perseguição política. O senador e pré-candidato à presidência da República, Flávio Bolsonaro, saiu em defesa do presidente do PL e afirmou que Valdemar saberá responder a todos os questionamentos feitos pela investigação. Em nota divulgada após a decisão, a defesa de Valdemar afirmou que recebeu o bloqueio de bens com surpresa e criticou a medida. Os advogados sustentam que a decisão se baseia em premissas frágeis e na criminalização da atividade político-partidária. A defesa também afirma que Valdemar nega qualquer irregularidade e diz que não há provas de participação em um esquema de desvio de emendas parlamentares. Com colaboração de Rani Veloso, reportagem João Rosa.
11 horas 55 minutos, chegou aquele momento do programa que a gente traz a nossa agenda cultural com dicas para todo mundo. O fim de semana chegou com dicas culturais para todo mundo.
Eita, 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 é a lua, é o sol, é a luz de ti, eita, eita, eita.
O Festival na Praia continua. A sexta-feira vai ser do MPB, com shows de Caetano Veloso e Jorge Versilo. Sábado tem forró e piseiro, com Wesley Safadão, Natanzinho Lima e Rei Vaqueiro. E no domingo, sertanejo, com a dupla Diego e Vitor Hugo. Ingressos disponíveis no site do festival. Neste fim de semana, o Instituto Arte Jovem vai ocupar a Sala Martins Pena do Teatro Nacional com um espetáculo que celebra a própria história. A apresentação reúne alunos, convidados e grupos artísticos revisitando números que marcaram a instituição. Sábado, às 14h30 e domingo, às 18h. A entrada é gratuita e a programação completa está disponível no Instagram, @ Instituto Arte Jovem. Neste fim de semana, o grupo carioca Casuarina se apresenta no Clube do Choro com uma homenagem a Jackson do Pandeiro. O show percorre diferentes fases do artista paraibano, celebrando os clássicos que marcaram gerações. Sexta e sábado, às 20h30. Ingressos na bilheteria digital a partir de R$50.
Fiquei a imaginar, será que é o nosso amor, morena, que vai se acabar?
A Vila Planalto recebe até domingo o Fight Community, evento que promove lutas de kickboxing, muay thai, MMA e boxe. Na sexta acontecem as pesagens e encaradas, e as lutas oficiais são no sábado. Fechando a programação, vai rolar clínica de capoeira no domingo. É ao lado do Espaço da Corte e os ingressos são gratuitos, mediante retirada no Simpla e doação de 1 quilo de alimento. Festas julinas movimentam o DF. A comunidade Shalom realiza o Arraiá das Açu no estacionamento do Colégio La Salle, na 906 Sul. Sábado e domingo, começando às 17h. No domingo, tem Arraiá do Porão do Rock, juntando a energia do festival com a tradição da festa popular. No palco, uma verdadeira mistura de rock, trap e forró. É no Complexo Cordel, no Parkway. Começa ao meio-dia e os ingressos custam a partir de R$30.
Chate baião no sal. Incendiou meu coração. Quanto você
se esforça pra ser um sujeito normal e fazer tudo igual.
Sábado tem tributo a Raul Seixas. A banda SOS Toca Raul se apresenta no iPad Panda, na 514 Sul. O show revisita grandes clássicos, mas também percorre o lado B para os fãs mais apaixonados. Começa às 7 da noite e os ingressos custam a partir de R$15.
Controlando a minha maluquei.
Mariana Machado e a Cultura na CBN.
Misturada com minha lucidez, vou ficar.
Ações e ao som de Raul Seixas, é ponto final no CBN Brasília de hoje. Mariana Machado e a Cultura na CBN.
Com os
trabalhos técnicos de Eduardo Brito.
Apresentação Mariana Machado.
Brasília, um excelente fim de semana a todos e até segunda.
Poesia no meu coração, toda alegria, toda energia, toda poesia no meu coração. Meu São João, toda alegria, toda energia, toda poesia no meu coração.
CBN Brasília. CBN ZYC 480, FM 95,3 MHz, Brasília. Na internet cbn.com.br, em nosso aplicativo e nas plataformas de podcasts. CBN.